Eu vou procurar abordar a questão, a complexidade do cumprimento dos preceitos, né, do nosso Sistema Único de Saúde, sob o ponto de vista do acesso, da equidade, da integralidade, sob a ótica de um município de capital, como Belo Horizonte, de 2 milhões e 500 mil habitantes, de uma região metropolitana de 5 milhões de habitantes, e que cinco pontos a gente gostaria de destacar nas nossas falas. A primeira não poderia deixar de ser, e com bastante pertinência que o deputado Carlos Mosconi colocou, a questão do financiamento. Sendo essa casa uma casa legislativa e uma casa política, eu acho que a somatória de esforços no sentido da regulamentação da emenda 29 é de fundamental importância para que nós consigamos, de fato, na plenitude, implementar os preceitos do SUS. Falo por um município que aplica 21, 22% do seu orçamento próprio em ações de saúde, lembrando sempre que o preceito mínimo para a esfera municipal são 15%. E falo mais sobre o ponto de vista da questão de trabalharmos no sentido de que os recursos transferidos por intermédio do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, de fato, seja uma transferência obrigatória e não voluntária. Todos nós sabemos que hoje, embora nós tenhamos absoluta confiança no orçamento da saúde, toda a programação de médio e de longo prazo de um município, grande parte desses recursos são de transferências do Fundo Nacional de Saúde, que são ainda uma transferência voluntária. Mesmo que, sob o aspecto de vincular essas questões do financiamento à contratualização, a metas, a desempenho, que eu acho que é um passo importante que o SUS tem que dar no sentido de alcançar os seus objetivos perante a população, é importante que essa pauta legislativa e política seja trabalhada. Gostaria de lembrar, né, que nós temos desde 1996, na NOB SUS 96, uma questão chamada de índice de valorização de resultado, e que nós já vamos para 15 anos, né, e que precisa, de fato, voltar ao debate no sentido de que metas de redução de desigualdades, como aqui foi bem colocado na abertura, num estado, por exemplo, como o nosso, né, de tão grandes desigualdades ainda, apesar de trabalho árduo no sentido de reduzi-las, possam contribuir para esse objetivo, claro, permeado com uma série de outras ações. Então, essa questão do financiamento é de fundamental importância à pauta da regulamentação da emenda 29, no sentido de garantir aos municípios um recurso adequado, um maior percentual de recursos, mesmo para aqueles que já colocam mais de 20% do seu orçamento nas ações de saúde, como é o caso de Belo Horizonte. Outra questão que eu gostaria de abordar nessa questão, e eu acho que o exemplo que aqui foi colocado e enfatizado na fala de abertura do deputado Mosconi, a questão da dengue, por exemplo, ela permeia uma questão muito mais ampla, que é a questão da autoridade sanitária do gestor municipal. E quando nós falamos de autoridade sanitária, nós estamos falando das nossas responsabilidades, mas com as correspondentes prerrogativas. Sob o ponto de vista de, no território de um gestor único, nós temos condições, é claro, sempre debatendo com o Conselho Municipal de Saúde, sempre debatendo com a Câmara Municipal, sempre debatendo com a Assembleia, temos condições de organizar, de fato, a rede assistencial, a rede de promoção, a rede de prevenção à saúde. Temos condições de debatermos de maneira equilibrada a incorporação de tecnologia no âmbito do elenco de serviços de ações prestadas no Sistema Único de Saúde. E mais do que isso, trabalharmos algumas questões relacionadas às emergências epidemiológicas. Nós estamos hoje num mundo globalizado em que o ir e vir das pessoas, seja dentro do estado de Minas Gerais ou de um estado para outro, ou de entre países, é muito rápido. E nessa questão, nós temos que ter capacidade organizacional, através da Secretaria Estadual de Saúde e através do conjunto dos municípios, de exercer, de fato, autoridades sanitárias de uma questão que não está muito bem regulamentada no Brasil. Eu acho que Minas Gerais é um estado de destaque, tem um código de saúde contemporâneo, um código de saúde que coloca de maneira clara a questão da autoridade sanitária. Entretanto, existe essa lacuna no âmbito nacional. Nós passamos na última década e nessa década por três exemplos bastante marcantes em relação a isso, né? A síndrome aguda respiratória grave, passamos pela ameaça da influenza aviária e passamos concretamente pelo H1N1. E, na verdade, quando montamos na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, um sistema que articulou Secretaria Estadual de Saúde, regiões de saúde, e que articulou a saúde complementar e a saúde privada, acho eu, de uma maneira bastante satisfatória para a população de Minas Gerais, tanto é que Minas Gerais teve uma das mais baixas taxas de mortalidade em decorrência do H1N1 do Brasil, nós trabalhamos num limite entre a questão da regulamentação oficial e da questão do bom senso. Na verdade, existe essa pauta pendente no Sistema Único de Saúde, porque quando nós falamos de quarentena, quando nós falamos de medidas de contenção de doenças através de, entre aspas, isolamento de um paciente, de doenças de alto potencial de transmissibilidade, como, por exemplo, H1N1, nós estamos falando aí de uma questão que pode ferir o direito individual, estamos trabalhando também no limite do direito, do direito coletivo. Então, acho que é uma pauta também, assim como financiamento, extremamente importante de ser catalisada, de ser discutida, de ser aprofundada nessa casa política e legislativa, e que muito ajudará o comando único em cada esfera de gestão, que é a questão relacionada à autoridade sanitária, é claro, autoridade sanitária inerente às suas responsabilidades, inerentes às suas prerrogativas de coordenar, normatizar e organizar redes. Acredito eu que essa pauta vencida ou aprimorada, com certeza, redundará em menos processos de judicialização da saúde, e o que não quer dizer acesso da população ao serviço de saúde, que é um direito constituído na nossa Constituição Federal. Na verdade, eu falo no sentido de termos efetivamente melhores condições de prestar o serviço de forma organizada à população. Uma terceira questão que eu gostaria de colocar e que vem ao encontro desta questão, lembrando não só Belo Horizonte, com 34 hospitais contratados e toda a movimentação que a prestação de serviços do SUS se faz, não só em Belo Horizonte, mas na toda a região metropolitana e em todo o estado, que é uma pauta por trabalhar, é a questão do complexo industrial da saúde. Eu acho que nós temos amplas condições em Minas Gerais, com destaque para a Fundação Ezequiel Dias e outros órgãos aqui presentes, no sentido de darmos passos cada vez mais completos e buscarmos uma sinergia entre gestores, prestadores, sejam eles públicos ou privados, que possam efetivamente incentivar, movimentar e catalisar a economia do nosso estado de Minas Gerais, a partir do momento que o montante de recursos movimentados nessa questão da atenção e assistência à saúde, ele é muito grande, né? Só o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte é da ordem de R$1,6 bilhão. Não podemos perder de vista esse aspecto, inclusive sobre o aspecto de redução de custos, de racionalização de procedimentos, e que, em última instância, vão nos levar a uma oferta maior de serviços à população mineira, no nosso caso aqui, quando eu falo, a população Belo Horizontina. Outra questão muito importante a ser trabalhada e a ser destacada, ainda nessa questão, eu diria, pela ênfase que o deputado Mostoni colocou na abertura, e parabenizando a Assembleia por ter se destacado e debruçado sobre esse assunto, na questão das doenças transmissíveis e essa questão da dengue, é importante que nós mobilizarmos um diálogo e uma discussão mais aprofundada sobre os condicionantes determinantes dessas doenças, que, ditas como doenças do século passado, do início do outro século, na verdade, têm um perfil absolutamente e completamente diferente do início do século passado. Nós estamos falando de uma população absolutamente concentrada no ambiente urbano, nós estamos falando de um ambiente urbano absolutamente produtor de potenciais criadouros altamente favoráveis a esse mosquito, tais como os pneumáticos, plásticos. Nós estamos falando do desafio não só do abastecimento de água, mas da continuidade do abastecimento de água, de maneira tal que a população não tenha que acondicionar água em tambores, tonéis, entre outras questões que são grandes criadores de mosquito Aedes aegypti. De maneira que a pauta da dengue não se esgota, ao contrário, no setor saúde. É uma pauta absolutamente intersetorial, que passa pela área da educação, com mudança de comportamento. E apenas para não estender nesse assunto, pesquisa recente do Ministério da Saúde mostra que 96% da população, de alguma forma, se envolveu em ações educativas do governo federal, estadual, municípios, organizações não governamentais, em relação à informação sobre dengue. 92% se sente bem informado em relação à dengue. Entretanto, 55% não adota nenhuma medida. E, perguntado sobre isso, a resposta mais frequente foi: o meu vizinho não faz, então não faço. Então, essa, com certeza, é uma pauta da saúde, sim, sob o ponto de vista de ações preventivas, de evitar óbitos, de assistência adequada, mas ela transborda ações intersetoriais, e que a nossa sugestão é que essa casa também seja um parceiro absolutamente indutor de discussões intersetoriais que estão na raiz da questão da infestação do mosquito Aedes aegypti e que, mesmo com, nos próximos anos, tenham a disponibilidade de vacina, nós temos outras doenças transmitidas por esse mosquito, tão graves ou com potencial de maior gravidade, como, por exemplo, o chikungunya, que nós já temos 3 casos aí importados, confirmados no nosso país. Caminhando para finalizar, nós não poderíamos destacar, inclusive parabenizando o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, da questão da regionalização da saúde. E na busca da regionalização da saúde, nós precisamos trabalhar e aperfeiçoar a legislação existente, e eu destacaria a questão do pacto interfederativo, na relação município-município e na relação município-estado. Na verdade, nós caminhamos hoje no movimento no Ministério da Saúde para a regulamentação da Lei Orgânica de Saúde, a Lei 8.080. E é muito importante que essa discussão também se faça em Minas Gerais, sob o ponto de vista das possibilidades desse contrato de ação pública ou de outras formas de inter-relação entre municípios e estados, ou municípios e municípios, que podem, por exemplo, ser os consórcios, inclusive com participação dos estados, entendendo, aqui falando pela Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, da importância da essencialidade de pessoas jurídicas possibilitando a execução das ações e políticas públicas pactuadas, aprovadas, legitimadas pelos conselhos, pelos gestores, mas com a flexibilidade que esse contrato entre públicos ou os consórcios permitam, no sentido que nós consigamos vencer o grande desafio da integralidade dentro do Sistema Único de Saúde. Isso permeia também a questão da participação de outros setores, inclusive da intersetorialidade. Por último, a gente gostaria de colocar na pauta uma questão muito importante, que também é a legitimação dos fóruns colegiados entre municípios e no próprio nível estadual, que são as comissões intergestores bipartite e as comissões regionais. De fato, na prática, elas atuam e atuam fortemente em Minas Gerais. Entretanto, nós sabemos que, tanto sob o ponto de vista da Lei Orgânica de Saúde, tanto sob o ponto de vista da legislação estadual, esses fóruns não existem de direito. É muito importante a legitimação desses fóruns no sentido de possibilitar uma discussão ampla, equânime e equilibrada entre municípios e entre municípios e estados, no sentido de que todo esse esforço que vem sendo feito no nosso estado, no sentido de aprofundar o acesso à saúde através de um investimento maciço, um investimento prioritário na atenção primária à saúde, assim como conformar regiões de saúde que fazem com que a integralidade das ações sejam cada vez mais presentes, sejam, de fato, consolidadas e legitimadas. Assim como nós possamos olhar para o futuro à luz de uma conformação de um sistema que já esteja estruturado para vencer os desafios que já se fazem presentes na nossa vida real e num futuro muito próximo, que é a mudança do perfil demográfico e do perfil epidemiológico da população. Então, nós temos que discutir um centro de saúde, uma unidade básica de saúde que foi implementada lá no Pias, né, no nosso pioneiro estado de Minas Gerais, lá na região norte de Minas, já não é mais a unidade básica de saúde que nós queremos para os dias de hoje, muito menos para o futuro, que vai ter que ter espaços para trabalhar com uma população que está envelhecendo, mas que tem que envelhecer com qualidade e que envelhecer com qualidade de vida e com hábitos saudáveis. Então, esse espaço público de saúde, saúde no seu sentido pleno, terá que ser discutido e terá que ser financiado sobre a ótica da indução de práticas saudáveis de alimentação, de atividade física, entre outras questões, né, que estão relacionadas à questão da promoção de saúde e que é uma discussão absolutamente contemporânea, que eu colocaria aqui junto com a discussão da intersetorialidade, no caso da questão da dengue, são absolutamente pertinentes e urgentes de serem debatidas na lógica de um sistema único de saúde que, com certeza, tem o compromisso de colocar a prática da integralidade. Eu não poderia encerrar sem colocar outra questão extremamente importante, sob o ponto de vista de discussão, que é a questão do modelo de gestão da rede de prevenção, promoção e prestação de serviço à população. Aqui no caso de Belo Horizonte, como eu já disse, a ênfase total, ou a maior ênfase, é para a implantação e o fortalecimento da atenção primária à saúde. Belo Horizonte é a capital que tem a maior cobertura populacional em relação à atenção primária. Nós temos 544 equipes de saúde da família, com 78% da população coberta e, além de tudo, com toda uma política de recursos humanos voltada para a atração dos profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos e todos os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar da saúde, que para que isso seja atrativo, um investimento de vida na carreira de atenção primária ou atenção básica, como queiram. E nesse processo, muitas vezes, no cotidiano da gestão do sistema de saúde, nós demandamos muito tempo trabalhando questões que absolutamente podem ser trabalhadas no modelo gerencial, seja ele de consórcio, seja ele de parceria público-privada, absolutamente conjugada com os preceitos do SUS, sem perder absolutamente o mote principal de um gestor de saúde, que é efetivamente exercitar a gestão da saúde e que as pessoas que executam o serviço, a atividade finalística, estejam absolutamente sobre a gestão do município. Então, são essas as questões que, num primeiro momento, eu gostaria de destacar e parabenizar a Assembleia por esse brilhante debate, sendo uma oportunidade ímpar para que nós possamos construir avanços no Sistema Único de Saúde de Minas Gerais.